Então diz assim o Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de dois em dois para que fossem adiante de cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Versículo 5. Ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes é oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali, o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas, dizendo, até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que o reino que está próximo, o reino de Deus. O reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Versículo 17. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Aleluia, graças a Deus. Vamos orar, buscar o Senhor. Filho de Deus, Altíssimo Senhor, Deus deste lugar. Senhor Deus Todo-Poderoso, chegou a hora de nós ouvirmos a Tua voz, Senhor, de nós sermos edificados pelo poder da Tua palavra mais uma vez, Senhor. Então fala conosco, Altíssimo, revela-te a Tua igreja, revela-te a este povo que me ouve agora, Senhor. Fala alto, Senhor, aos nossos corações, edifica-nos, Senhor, da glória com o poder da Tua palavra. Tu sabes que nós necessitamos de Ti, Senhor, Tu sabes que nós necessitamos ouvir a Tua voz, necessitamos, Senhor, de toda a terra, Pai, ser edificados pela Tua palavra. Então me usa agora no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Fala aos meus ouvidos, Senhor, ou toca na minha mente, Senhor, toca no meu coração, Senhor, anula de mim, Senhor, Pai, os meus pensamentos, as minhas emoções, Senhor, para que flua verdadeiramente o Teu Espírito Santo, Senhor. É para a Tua glória, Senhor, que nós ministramos a Tua palavra, Senhor. É para que o Teu nome seja glorificado e exaltado que nós ministramos a Tua palavra, Senhor. Então glorifica o Teu nome, meu Senhor, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Então seja exaltado e glorificado agora o nome de Deus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Irmãos amados, é interessantíssimo, né, os caminhos que Deus, ele faz, né, para que as coisas dele sejam atingidas, né? E nós sabemos, irmãos, que um pouquinho antes do ministério de Jesus começar, Deus enviou um homem, ele enviou um homem chamado João, e foi apelidado de Batista, João Batista, porque ele batizava nas águas. E a Bíblia diz que João foi aquele homem que foi profetizado, né, em diversos livros da Bíblia, profetizado ali no livro de Isaías, né, como sendo um precursor de Jesus. Ou seja, Deus estava preparando o caminho para que Jesus viesse à terra e pudesse ali edificar as nossas vidas, curar os nossos pecados, libertar ali as nossas vidas das maldições estabelecidas pelo próprio Deus, para que nós pudéssemos viver de forma diferente ao lado de Deus, né? João Batista fez esse papel de forma maravilhosa, né? João Batista era um homem diferente, né? João Batista vivia no deserto, João Batista, né, se vestia com pele de animais, João Batista se alimentava de gafanhotos, se alimentava de mel, né, de mel silvestre, né, e João Batista veio pregando uma nova mensagem. E você sabe qual era a mensagem, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa era a mensagem de João Batista. E João Batista pregava o batismo do arrependimento. Porque o batismo é um símbolo de arrependimento. O batismo é um símbolo de mudança. O batismo é um símbolo, né, de conversão. É um símbolo de consagração das nossas vidas a Deus. E Jesus, já no seu ministério, ele começou a agir segundo ali, né, a estratégia que Deus usou para que ele mesmo viesse ao mundo. Jesus enviou ali diversos discípulos, e a Bíblia diz que Jesus enviou de dois em dois, né, enviou 70 discípulos de dois em dois, que iam ali às diversas aldeias, aos diversos lugares, preparando o caminho por onde Jesus iria passar, né? E eu sempre falo, né, irmãos, você já me ouviu falar aqui algumas vezes, que a estratégia que a igreja deve usar é a estratégia de Jesus, né? É a mesma estratégia. Se nós seguirmos ali aquilo que Jesus fez, a igreja será eficiente na sua obra, né? Se nós fizermos aquilo que Jesus, como exemplo, nos deixou, nós seremos uma igreja eficiente para o reino de Deus, não é? E Jesus estava mandando ali os seus discípulos, de dois em dois, para anunciar o caminho, e ele disse assim uma palavra dura e difícil, até para os nossos dias, né, hoje, onde ele disse assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E eu, sabe, todas as vezes que eu li esse versículo bíblico, sabe, me intrigava, né, e me deixava, e vinha uma tristeza no meu coração por conta, né, daquilo que Deus quer fazer à humanidade, por conta daquilo que Deus quer fazer com as nossas vidas, por conta daquilo que Deus quer fazer para as pessoas que estão distante do seu caminho, né? E ele encontra dificuldade de encontrar nesse mundo pessoas que estejam dispostas verdadeiramente a fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Como as estratégias de Deus, elas são as mesmas. Começando pelos profetas, né? Deus enviando os profetas para anunciar a vontade de Deus. Deus enviando ali os homens que foram consagrados por Deus para falar ali daquilo que era Deus, do poder de Deus, para escrever livros, para escrever ali tudo aquilo que nós temos hoje, né? Manual de vida, que é a Bíblia para nós. Todas essas foram estratégias de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não podia mais falar com o homem, diretamente com o homem. Porque Deus, por causa do pecado, né, cortou esse relacionamento com o homem. Porque Deus cortou ali completamente, né, a comunhão que ele queria e que ele sempre planejou ter com o homem. Por isso ele se usava de homens que iriam anunciar ali a vontade dele, o poder dele e aquilo que, né, as pessoas deveriam fazer. Começando pelo povo de Israel. O povo de Israel era um povo escolhido e Deus falava com esse povo escolhido. E Deus falava com essa nação escolhida e Deus falava com essas pessoas que foram ali separadas por Deus para que pudessem ouvir a voz do Senhor. Né? E Deus busca ainda este povo, né? Deus busca separar um povo. Né? Deus não perdeu a visão espiritual dele. Quando ele chamou Abraão, né, ele estava ali já com a intenção de separar um povo para ele, um povo que fosse cuidado, tratado, que fosse alimentado, que fosse sustentado, que fosse ensinado por ele. E essa visão espiritual, ela não se perdeu, e essa visão espiritual, ela se materializa na igreja. É, a igreja forma pessoas separadas para Deus. A igreja, né, é um instrumento de Deus para que as pessoas ouçam a voz do Senhor e desejem verdadeiramente se separar para Deus, ou seja, desejem se santificar. Né? Santificar, eu vou dizer de novo, não significa um estado de perfeição, mas significa um estado de separação. Ser santo significa ser separado. É ser separado. Ser separado para Deus. A palavra de Deus diz que Deus é santo. Deus é completamente separado do pecado. Deus é completamente separado do mal. Né? Deus, ele é um ser que absolutamente se contamina com as coisas que são de fora, porque ele é separado, porque ele é santo, né? Porque ele é perfeito naquilo que ele é. E nós, irmãos, se nós olharmos para esse contexto, esse lamento de Jesus, inclusive pedindo que houvesse intercessão para que Deus enviasse trabalhadores para a sua seara, né? Jesus, ele já estava o quê? Determinando ali, né? Determinando sobre aquelas pessoas que estavam sendo enviadas, né? Uma grande incumbência, dizendo que haveria uma grande necessidade a respeito disso, né? Tanto naquele momento quanto nos momentos futuros, para que as pessoas pudessem sim ser edificadas pelo poder de Deus, ser edificadas, né, pela vontade de Deus, ser edificadas ali por tudo aquilo que elas deveriam ser ensinadas. E nós devemos, né, compreender o coração de Deus e compreender o coração de Jesus quando ele estava estabelecendo isso para aqueles 70 discípulos, né, que estavam ali sendo enviados pelo Senhor. Nós somos enviados por Deus. Sabe, alguns são enviados e outros são aqueles que recebem. Alguns são chamados pelo Senhor para que possam verdadeiramente anunciar ali as coisas que são de Deus, preparando o caminho para que Deus possa cumprir ali, né, definitivamente a sua palavra lançada a nós, que é o momento da salvação e da redenção definitiva da igreja. E Jesus estava interessado nisso. Jesus estava interessado em fazer cumprir ali a vontade de Deus. Para isso ele veio ao mundo. Ele disse, para isso eu vim ao mundo. Né? E a obra de Jesus era clara, era nítida. E ele compreendia a razão da existência dele neste mundo. Né? Que era o quê? Proceder à redenção do homem. Fazer com que o homem, ele fosse, se voltasse novamente para Deus e alcançasse, né, né, que o homem pudesse alcançar novamente a comunhão com Deus, pudesse, né, alcançar novamente ali o poder de ouvir a voz do Senhor, né, durante as suas buscas, durante ali, né, as suas meditações, né, tudo isso foi possível por causa de Jesus, né? Mas existem muitas pessoas que ainda estão distantes de Deus. Ainda existem muitas pessoas, irmãos amados, que não conseguiram, né, alcançar esse poder maravilhoso de ter o Espírito Santo de Deus morando dentro de si, né? Ainda existem pessoas que ainda estão cegas espiritualmente e que precisam ser alcançadas pelo poder de Deus. E ali, quando Jesus deu instruções àqueles homens, porque a igreja, ela é conduzida por Deus, irmãos. Uma igreja que é conduzida pela sabedoria humana, ela é uma igreja herética. Ela é uma igreja que não alcança a vontade de Deus, porque ela vai olhar os valores do mundo e vai considerar os valores do mundo mais importantes que os valores de Deus, né? Mas a igreja, a verdadeira igreja de Jesus, ela é dirigida pelos princípios e pelos ensinos de Jesus. E a grande estratégia da igreja é a mesma estratégia que Jesus ordenou àqueles 70 discípulos, é a mesma estratégia que Deus deu a João Batista, é a mesma estratégia que Deus deu ali aos profetas, anunciando a vontade de Deus e a necessidade de arrependimento e a necessidade de se reconciliar a Deus e a necessidade ali de obedecer a Deus e de ser fiel a Deus. Ou seja, os princípios de Deus estão estabelecidos e nós, como homens, devemos compreender isso. Ainda que você não seja uma das pessoas que são claramente enviadas para lhe preparar o caminho do Senhor para as vidas que Deus colocará na sua frente, ainda que você seja um dos ouvintes que está sendo curado por Deus, ainda que isso esteja acontecendo, compreenda que isso está acontecendo e compreenda que essa é a plena vontade de Deus. É a plena vontade de Deus. Se nós olharmos aqui as instruções de Jesus, porque Jesus, irmãos, Deus ele não é uma pessoa assim, né, que pega determinadas situações e faz com que a gente se vire. Não, nosso Deus, ele não quer que a gente se vire. Nosso Deus, ele quer que a gente compreenda. Nosso Deus, ele quer que a gente faça segundo a vontade dele. E se nós não compreendermos, nós vamos ouvir de novo. E se nós não compreendermos, nós temos que ouvir de novo, para que nós compreendamos a perfeita vontade de Deus, porque quando nós fazemos algo sem entendimento, nós fazemos algo de forma ineficiente. Nós devemos, então, compreender tudo o que Deus fala, para que nós possamos fazer de forma clara e possamos defender aquilo. Primeiro em nós, depois para as pessoas que estão ao nosso redor. E Jesus falou assim: ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. É interessante, irmãos, porque, né, quantas vezes você vai ser enviado para entrar numa casa, né? Quantas vezes você vai ser enviado para orar para uma pessoa em determinado lugar? Quantas vezes você vai ser levado por Deus, né, para, né, entrar num lugar para que você possa ser um instrumento dele para mostrar uma palavra de livramento, mostrar uma palavra de saída para os problemas, mostrar uma palavra, né, de, né, consolo espiritual para aquelas vidas. E Jesus ensinou e falou assim, que a primeira coisa que nós devemos fazer ao entrar numa casa é ministrar a paz do Senhor sobre aquele lugar. É, eu não sei se você tem feito isso, né? Eu não sei se quando você entra numa casa, você fala assim, que a paz do Senhor esteja neste lugar. Eu costumo praticar isso, né? Eu costumo fazer isso. Quando eu entro numa casa, a primeira coisa que eu falo é que a paz do Senhor esteja neste lugar. E a Bíblia diz, né? E eu fico esperando, E quando eu ouço um amém, eu sei que a paz ministrada está ficando ali. E segundo Jesus, se a pessoa não receber aquela paz, ela voltará para nós mesmos. Ou seja, haverá sempre bênção, ou para aquele lugar, ou para as nossas vidas mesmo, né? E que nós, Senhor, que nós, sabe, nós, que nós acostumemos a fazer as coisas, eu volto a dizer para você, com entendimento, porque todas as vezes que talvez você comece a proceder isso, ou se você já fazia isso, e você vai fazer simplesmente por um ritual, não vai acontecer absolutamente nada. Você tem que entender aquilo que você está fazendo. É a mesma coisa quando nós cumprimentamos o nosso irmão com a paz do Senhor. Não é um bom dia, mas as pessoas consideram como sendo um bom dia, né? Bom dia. Em vez de bom dia, os crentes usam a paz do Senhor. Não é assim. Já deveria ser uma palavra de bênção, e você deveria compreender isso. Quando você falar, que você compreenda aquilo que você está fazendo, ministrando já o poder de Deus sobre a vida pela qual você está ministrando. Porque eu volto a dizer para você, todas as vezes que nós banalizamos as coisas que são de Deus, as coisas são de Deus, elas se tornam superficiais e não vai ter efeito nenhum, irmãos. A banalização das coisas que são de Deus, ela é terrível, porque as coisas que são de Deus começam a ser anuladas, porque o homem começa o quê? Começa a fazer de forma equivocada, de forma errada. Você se lembra dos sacrifícios que Deus estabeleceu ali, né, para que o povo de Israel pudesse ministrar a ele ali no templo, né, e você se lembra também da época de Jesus, né, você se lembra, né, quando, né, Jesus foi ali de frente ao templo, pegou um chicote e começou a chicotear ali tudo o que estava acontecendo, começou a chicotear as mesas, derrubar as mesas que estavam naquele lugar. Por quê? Porque as pessoas perverteram aquilo que Deus estava estabelecendo através, né, daquele culto, através daquela rotina, daquele cerimonial. Então, né, os judeus, os saduceus especificamente, que eram responsáveis ali por aquela área, eles estabeleceram que ninguém podia levar um animal de casa, tinha que comprar deles ali. Eles estabeleceram que as pessoas que vinham de fora não podiam comprar ali os animais com uma moeda que não fosse a moeda ali, em curso ali, existente ali em Israel. Então haviam cambistas e as pessoas eram obrigadas a trocar o seu dinheiro ali, e os cambistas exorbitavam, roubavam, né, trocavam por um valor absurdo as moedas ali, né, e se tornou um grande negócio, um negócio milionário ali, as coisas que aconteciam ao templo. E Jesus olhou aquilo lá e Jesus ficou revoltado com aquilo, e Jesus derrubou tudo, derrubou ali as gaiolas dos pássaros, derrubou ali, tirou ali, né, as portas dos currais para que os animais saíssem, né, derrubou ali as moedas dos cambistas e disse: vocês transformaram a casa de meu pai, a casa de oração, num covil de ladrões. Ou seja, numa morada de ladrões, né? Numa morada de ladrões. Perversão, irmãos. Transformando as coisas santas em coisas abomináveis. Olha a diferença. Coisas santas em coisas abomináveis. E o homem tem essa capacidade, sabe? De perverter as coisas que são de Deus simplesmente pela banalização ou pelo interesse pessoal. Sabe, irmãos? A igreja de Deus é uma igreja moldada por Deus, e os moldes de Deus, eles são moldes baseados na Bíblia. Você não se perca nesse caminho, porque a gente tem encontrado muita perversão, conforme nos tempos de Jesus, né? Sumos sacerdotes que compravam o seu cargo, religiosos que estabeleciam regras para ganhar muito dinheiro em relação às coisas que são de Deus, sabe, perdendo o vínculo e o foco daquilo que é santo para gerar ali sobre as pessoas algo banal. Então, quando uma pessoa ela vinha e ela queria sacrificar a Deus, ele não estava se importando com o sacrifício. Ele ia lá e comprava um animal, simples assim. Ele não cuidava de, né, encontrar um animal ali no meio do seu rebanho, perfeito, bonito, como Deus havia ordenado, mas sim ele ia até lá para fazer algo bastante, né, bastante simplório, né? Eu vou lá, compro um animalzinho ali, qualquer que seja, talvez o mais baratinho, né, para sacrificar, sacrificar a Deus, e aí o homem consegue, sim, através das suas atitudes demoníacas, perverter aquilo que Deus estabeleceu como essência de um ritual. Porque todas as vezes que nós praticamos um ritual sem conhecer a essência, nós nos afastamos de Deus. E nós não alcançamos o coração de Deus. Então, que você, sabe, comece a olhar para a palavra do Senhor. E comece a encontrar na palavra do Senhor realmente as orientações que você necessita para que a sua vida seja uma vida próspera, espiritualmente, em primeiro lugar, e materialmente também, porque as demais coisas serão sempre acrescentadas. Né? A gente olha a palavra de Jesus, a gente olha a palavra de Deus, sabe? É, e Jesus falando assim claramente, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas, mas as pessoas, obviamente, estão invertendo claramente esses versículos, né? As pessoas invertem e depois quer que dá certo, né? As pessoas invertem a palavra de Jesus e quer que dá certo. Ela quer que dê certo, ela quer que Deus abençoe, ela quer, e ela não compreende. Mas por que a minha vida está uma bagunça? Mas por que, que a minha vida não vai bem? Mas por que eu não tenho paz? Por que eu não tenho alegria? Por que me falta tudo? Porque, com certeza, estão invertendo as coisas que são de Deus na sua vida, deixando de lado a palavra. A palavra, né? No livro de João, no Evangelho de João, o Evangelho de João começa assim: no princípio era a palavra. No princípio era a palavra. E a palavra se fez carne e se manifestou a nós. Ou seja, a palavra de Deus, a promessa de Deus, a promessa de Deus, ela deve ser algo vivo nas nossas vidas, porque ela vai sempre se cumprir. E nós vivemos por fé, irmãos. Nós vivemos por fé, nós não vivemos, né? Nós não vivemos olhando para as coisas que são naturais, porque, né, as coisas que são naturais, elas são, estão corrompidas, né? E nós vivemos por fé. Deus falou, então nós olhamos para a palavra e nós lutamos para agir segundo a palavra. Essa é a igreja. Olhar para a Bíblia e entender que nela nós vamos encontrar as ordenanças e as vontades de Deus para as nossas vidas. Se nós deixarmos de fazer isso, né, nós já perdemos o vínculo espiritual com Deus, né, porque simplesmente nós estamos o quê? Olhando para as nossas vidas em primeiro lugar do que olhar para o reino dos céus. Né? Do que olhar para o reino dos céus. E Jesus, irmãos, Jesus, ele falou algo assim tremendo, quando ele ordenou e disse assim: curem os doentes que nela houver. O reino de Deus, e digam ao povo dali, o reino de Deus se aproximou de vocês. Em outra passagem bíblica, em outro evangelho, o Senhor diz assim: vão lá, anunciem que o reino de Deus está próximo, curem os enfermos e expulsem os demônios. Então Jesus falou assim: vão na minha frente e comecem a anunciar que o reino de Deus está próximo. Curem os enfermos e, né, libertem os cativos, libertem os endemoniados. E nós devemos entender e compreender que essa é a necessidade da igreja. A necessidade da igreja é essa. A igreja precisa anunciar o reino dos céus a qualquer custo e anunciar que o reino dos céus está próximo, que Jesus está voltando, e a igreja precisa curar o enfermo, e a igreja precisa libertar o cativo. Essas são as necessidades, né, que a igreja, né, essas são as obras que a igreja deve praticar, essas são as instruções de Jesus para a igreja. E aí talvez você ouça assim, né? Talvez você pegue assim exemplos, ah, a igreja tal, ela tem assim, né, ela tem uma área de assistência social, a igreja tal tem uma escola, a igreja tal tem uma, um lugar onde os viciados são tratados. Mas eu diria para você que esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é pregar o evangelho de Deus. O papel da igreja é orar para que as pessoas sejam curadas, tanto das doenças físicas como das doenças espirituais. Nosso papel é orar para que as pessoas sejam libertas dos seus demônios. É interceder por pessoas, é orientar pessoas, é fazer com que as pessoas não fujam do seu caminho, né? E talvez você esteja falando no seu coração, mas não tem nada de errado, né? Em uma igreja abrir ali uma fundação, não tem nada de errado uma igreja abrir uma escola, não tem nada de errado uma igreja, né, abrir uma clínica de recuperação. Eu diria para você, irmãos, e eu vou ser bem franco com vocês, isso não é um papel da igreja, isso é um papel dos membros da igreja. É a mesma coisa que um pastor que é chamado por Deus se candidatar a um cargo público. Esse papel não é um papel de um pastor, é um papel de um membro de uma igreja. É, assim como foi Daniel, um excelente governador. Daniel não era sacerdote. Daniel era um homem fiel a Deus e foi levantado por Deus para ser um grande governador ali na Babilônia. Sabe, as coisas elas começam a perder ali, né? O homem ele começa a executar ali dentro de si anseios e vontades e tenta agir, né, da minha visão, de forma estabanada, perdendo ali o raciocínio espiritual de Deus. A igreja é doutrinada por Deus e os membros devem ser doutrinados pelo Espírito Santo de Deus para exercer o seu papel. Uns, a própria palavra diz, uns para profetas, uns para pastores, né? Outros para mestres, professores. Ou seja, Deus estabelece um contexto espiritual diferente para cada um. Que eu, como pastor, vou querer fazer, né, como um deputado, como um vereador, se o meu papel é pregar o evangelho? Deixa para o outro irmão, que vai ser usado por Deus lá, para abençoar as nossas vidas lá, sabe? Para que nós possamos o quê? Fazer as coisas da forma correta em relação àquilo que está no coração de Deus. Em relação àquilo que está no coração de Deus. Sabe, irmãos? E aí você começa a ver assim, né? A escola fundada, ela tem que ganhar dinheiro. Né? A escola, ela não vai lá e trazer os pobres, mendigos, crianças, né, que são carentes, né, para ficar na escola. Elas vão cobrar, né, e vão querer ter lucro, né, e vão querer, né, que haja cada vez mais lucro, e aí vão querer construir outros prédios, e outros prédios, e outros prédios, e de repente você perdeu completamente, né, a visão espiritual de um trabalho que poderia ser muito bonito. E eu creio, irmãos, que essa deteriorização entristece demais o coração de Deus. Entristece demais o coração de Deus. Porque a visão espiritual de Deus para a sua igreja é uma visão nítida e clara. que é anunciar o reino de Deus. E que nós, como instrumentos de Deus, possamos ser usados para que as pessoas possam ser libertas, livres de toda a maldição do passado, de tudo aquilo que veio por conta de atitudes de cegueira espiritual ou de situações que vieram sobre as vidas, né, num momento equivocado e num momento de ilusão, muitas vezes, com as coisas que são deste mundo. Se você olhar a palavra de Deus, depois Jesus, ele fala, vão, e Jesus depois fala como proceder, e depois Jesus fala do resultado. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo, até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino dos céus. Ou seja, a Bíblia diz assim, irmãos, que Jesus não vai voltar enquanto a palavra do reino não for anunciada a todas as nações. E anunciar, irmão, significa pregar a palavra e que algumas pessoas não ouvirão. Algumas ouvirão. E outras pessoas não ouvirão. Não terão interesse em seguir a palavra. E Jesus falou assim, olha, não tem problema. Né? Se vocês não forem recebidos, não tem problema. Sacudam, né, das sandálias dos pés de vocês até o pó desta cidade, porque haverá um rigor maior para esta cidade do que para Sodoma. Jesus falou, porque ouviram a palavra e rejeitaram a palavra. Ouviram a palavra e rejeitaram a palavra. E aí talvez você esteja olhando esse contexto espiritual que Jesus falou, e talvez você esteja, né, pensando numa aldeia, num bairro, numa cidade, mas Jesus está falando contigo. Jesus está falando contigo. Jesus está falando, olha, eu estou falando a vocês, se vocês não derem ouvidos, se vocês rejeitarem a palavra de Deus, né? Haverá um rigor muito forte sobre a vida de vocês. Jesus está anunciando a mesma palavra, e Jesus está anunciando essa palavra a todos nós, para as nossas vidas, para que nós estejamos atentos e que nós estejamos verdadeiramente olhando para a palavra e seguindo a palavra segundo aquilo que Deus falou e não segundo aquilo que nós achamos, que essa palavra está longe de nós, que esse versículo está longe de nós, quando Jesus falou, né? Sacuda dos vossos pés o pó desta cidade. Não está longe, irmãos, a palavra é para nós. A palavra é para nós, sabe? Você não pode rejeitar a palavra. Você não pode, né, ignorar aquilo que Deus está falando ou aquilo que Deus fala na sua palavra. Você não pode ignorar porque haverá um rigor muito grande, porque você ouviu. E porque talvez você tenha ouvido de forma intensa. E talvez você tenha ouvido de forma insistente a mesma palavra. Talvez você tenha ouvido de forma insistente a vontade de Deus, né? Aquilo que você deve fazer, aquilo como você deve proceder, e talvez você esteja rejeitando isso, né? E haverá rigor, irmãos, haverá rigor, porque você teve a oportunidade, porque você, né? Você recebeu nos seus ouvidos uma palavra de alguém que foi enviado para que você pudesse ser edificado, para que você pudesse mudar de vida. As pessoas banalizam muito o juízo de Deus, sabe? As pessoas banalizam muito o juízo de Deus. A Bíblia diz que Deus é fiel. Já ouviu essa palavra, né? Muita gente usa essa palavra. Mas Deus é fiel a quê? A você? Jamais. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. E nós, todos nós, estamos sujeitos à palavra. E a fidelidade de Deus vai te encontrar. A fidelidade de Deus vai te encontrar. Para o bem ou para o mal. Mas a fidelidade de Deus vai te encontrar. Porque todos nós estamos sujeitos, né, à fidelidade. A fidelidade de Deus. Deus não é fiel a mim. Porque eu sou imperfeito. Deus é fiel à palavra dele. E quando eu olho para a palavra dele, eu vou encontrar um Deus fiel. E quando eu sigo a palavra dele, eu sei que a fidelidade dele, né, as promessas maravilhosas dele para a minha vida vão acontecer, porque ele é fiel na sua palavra. Ele é fiel na sua palavra. Né? Mas as pessoas, às vezes, pervertem mais uma vez a palavra. E acham que podem pintar e bordar, porque Deus é fiel. E aí acha que Deus é fiel a mim, ao outro, e ao outro, ao outro. Quando, na verdade, né, fidelidade de Deus realmente vai nos encontrar. Né? Teve um profeta, não sei se foi Moisés, acho que foi Moisés, que em determinado momento para o povo, ele estava alertando o povo a respeito do pecado, né? Estava alertando o povo de quando eles entrassem na terra prometida, eles deveriam cumprir a palavra do Senhor, e ele disse assim, porque se vocês não fizerem isso, o pecado de vocês vai encontrar vocês. O pecado de vocês vai encontrar vocês. Independentemente das promessas boas de Deus, independentemente daquilo que Deus estava dizendo ao povo, que iria para uma terra que tudo que eles plantassem daria, que eles iriam para uma terra, né, maravilhosa, né, eles iam para uma terra onde eles teriam paz, né, independentemente da promessa, Moisés falou, olha cuidado quando vocês entrarem na terra, para vocês cumprirem tudo aquilo que Deus está falando, porque senão o pecado de vocês vão se encontrar com vocês. Você sabe qual que é o salário do pecado? Morte, né? Salário do pecado é a morte. Né? Um dos atributos de Deus maravilhosos é a justiça, né? É a justiça. Nosso Deus é um Deus justo. E você jamais encontrará sobre a sua vida atitudes que não demonstrem a justiça de Deus. Né? E isso é maravilhoso, irmãos, porque você pode olhar para o Senhor e falar assim para o Senhor: Senhor, eu vou te obedecer, Senhor, eu vou te adorar, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Você pode falar tudo isso para Deus, e se você cumprir tudo isso, né, se você conseguir cumprir tudo isso de forma, né, que o seu coração, né, está dizendo ao Senhor, e quando você não conseguir, você se arrepender, pedir perdão dos seus pecados, se você, né, cumprir tudo isso, a justiça de Deus virá sobre você para o lado positivo, porque Deus é justo e ele vai agir na sua vida segundo a justiça dele. E nós, irmãos, e nós vamos ver os resultados. A igreja vai ver os resultados. Se você olhar aqui depois, os 70 foram e fizeram tudo isso que Jesus falou. E eles voltaram cheios de alegria, segundo a palavra, dizendo, Senhor, em seu nome, os próprios demônios se nos submetem, se submetem a nós. Eles voltaram alegres porque compreendiam que o poder de Deus estava sobre a vida deles. Que o poder de Deus estava sobre a vida deles. Irmãos, nós já vimos curas miraculosas de Deus. Nós já vimos diversas manifestações de demônios. Nós já vimos muitas pessoas serem libertas de demônios pelo poder da autoridade de Jesus. Irmãos, tudo isso existe. Irmãos, tudo isso ainda faz parte da igreja. Irmãos, tudo isso ainda deve o quê? Ainda deve, né, estar dentro do nosso coração como algo que nós devemos o quê? Agir para que as pessoas possam ser alcançadas pelo poder de Deus. Eu sei que talvez você se alegre muito em ver uma pessoa que um dia você falou a respeito do Evangelho se converter, mas compreenda que esta é uma obra do Espírito Santo. Não é uma obra nossa. Compreenda que quando nós oramos e uma pessoa ela é curada, essa é uma obra de Jesus. Compreenda que quando nós oramos e uma pessoa ela é liberta de demônios, que esta é uma obra de Jesus. Compreenda tudo isso e entenda que a tua grande alegria por ser um instrumento de Deus é que você vai, né, que você está ali, conforme disse Jesus, com o seu nome, né, escrito no livro da vida. Essa é a nossa grande alegria e a nossa grande motivação para cumprir aquilo que Deus deseja para nós. Para obedecer a Deus, para fazermos a obra do Senhor, para sermos obedientes ao Deus Todo-Poderoso. Que você, sabe, tenha isso no seu coração. E que você, sabe, que você possa, sim, ser um grande instrumento de Deus aonde você vai. E se você foi chamado, né? Se você foi chamado para ser um daqueles que, né, foram curados, foram libertos pelo Senhor, que você seja um propagador desta obra. E que você ouça a voz do Senhor quando Jesus diversas vezes disse, depois de um milagre, vá e não peques mais. Que nós aprendamos, sabe, com a Bíblia, que nós, né, sejamos dando crédito àquilo que Jesus falou, para que nós possamos obedecer. Em obedecendo, você será recompensado pela fidelidade maravilhosa de Deus nas bênçãos e não nas maldições. Então é importante que nós amadureçamos segundo a palavra de Deus. É importante que nós lancemos para a nossa vida a palavra de Deus para que nós possamos mudar. Mudar em tudo aquilo que nós necessitamos. Porque não existe pessoa nesta terra que não precisa mudar algo na sua vida. Você seja humilde, compreenda e esteja disposto a mudar. Para que Deus possa te usar, se esse é o teu chamado, ou para que você possa, né, se alegrar muito em breve na presença de Deus, onde Deus estará ali te recompensando pela sua fidelidade neste mundo. Amém?